e no sábado temos chuva. No sábado um pouco mais, também não será chuva muito forte. No domingo nublado, na segunda ainda pode chover e o tempo vai ficar bom aí durante alguns dias a partir da próxima terça-feira. A mínima de amanhã 13 graus, a máxima 21, no sábado 15, a mínima, máxima 21, no domingo 16, a mínima, máxima 24 e na segunda 17, a mínima, a máxima 25 graus. Sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, nós vamos receber o jornalista, escritor, correspondente internacional Ariel Palacios, argentino, mas que viveu muito tempo em Londrina, adora a cidade, lançou o seu livro Futebol Lado B aqui. Às 11 da manhã, o Bruno Cardial e eu estaremos, então, conversando com Daniel, com Ariel Palacios. Falamos ontem ou anteontem sobre unidades de atendimento em Curitiba, completamente lotadas, unidades de saúde, em razão do absurdo aumento de síndromes respiratórias. E Londrina não é diferente. A prefeitura vai iniciar divulgação semanal do problema aqui na cidade. São classificados como síndrome gripal quando o paciente apresenta pelo menos dois sintomas destes, olha, febre, calafrios, dor de cabeça, tosse, coriza, alterações do olfato ou paladar. No boletim de 3 a 9 de maio, tivemos 56 internações. O pai, só para se ter uma ideia, em uma semana atendeu 3.446 crianças, destas 1.904, mais da metade com síndrome gripal. Nós vamos voltar a falar sobre isso no Jornal da Manhã. A Guarda Municipal recebe 8 viaturas a mais para melhorar a frota, resultado de emenda parlamentar do deputado Cobra Repórter. Aliás, falando em deputado, atenção, está na hora dos deputados ajudarem a esclarecer e a cobrar do governo do estado o início das obras do terminal intermunicipal. Quer dizer, a data do evento da liberação, o início das obras com festa, foi dia 4 de fevereiro, inclusive com a presença do governador. Previsão de entrega, 22 meses. E o que foi feito até agora? 4 meses. Limpeza parcial do terreno. É outra Constantino Pialarice na cidade, será? Porque tudo parado, não tem nada, trabalho nenhum. Então, acho que é hora, vamos acordar, vamos cobrar. Mudou tudo no governo do estado, hoje os secretários são outros. Será que o problema são 3 ou 4 árvores no terreno? Só faltava isso. Vamos então cobrar. Atenção, Tercílio Turino, Cloara Ribeiro, Cobra Repórter, Jairo Tamura, Sandra Moia da Casa Civil. Vamos então ver isso aí e dar uma notícia melhor, porque lamentavelmente isso seria uma vergonha se fosse outra obra encruada aqui na cidade. Motoristas de táxi e aplicativos na expectativa. Um novo pacote de bondade, como chamam, porque em época de campanha eleitoral sempre acontece isso, mas o governo federal liberou 30 bilhões para financiar a juros baratíssimo a duas categorias para compra de carros. É o Move Brasil, para taxistas e para motoristas de aplicativo com pelo menos 1 ano ou 100 corridas na mesma plataforma. Veículos novos, sustentáveis, flex ou elétricos que custe até 150 mil reais. Os juros são baixos. Aliás, para a mulher, mais baixo ainda do que o juro para o homem. SEMA informa, Vale da Perobinha, na Zona Norte, já recebeu 1.250 árvores plantadas. É um local ali, falamos, algum tempo atrás, próximo da Avenida Saul Kindi e Estrada da Perobinha. Continua a plantação, a meta, 2.000 árvores para recompor a mata nativa. E olha, ouvimos a manchete, daqui a pouco a notícia. O Londrina pode perder verbas do Fundeb, Fundo da Educação Básica, por atraso no envio de dados. Os detalhes, então, daqui a pouco. E saiu esta semana a relação das cidades do país com melhor índice de progresso social. Avalia o bem-estar da população através de diversos indicadores, não é? A cidade, a Londrina, levou um baile, não é? No Paraná, a melhor colocada é Curitiba, é a melhor capital e a 11ª no geral. Cornélio Procópio ficou na 9ª colocação. Na nona colocação, exatamente, Cornélio. Maringá, na 15ª colocação. E Londrina, na 225ª, número 225. A gente fala depois mais a respeito. Cálculo da perícia, ouvimos agora no final do Pai Querer Urgente. O motorista que atropelou e matou o senhor Ataru Taniguchi na Higienópolis estava a 105 quilômetros por hora. Imagine, para uma via no centro da cidade, aliás, 105 por hora seria multado se ele tivesse na 445. Aqui na região de Londrina. Agora, é isso que a gente diz. Se tivesse radares na Higienópolis, isso não teria acontecido. O que muita gente é contra, e mesmo aqui a gente respeita na Paiquerê, tem quem é contra colocar radar. Nós precisamos de centenas de radares na cidade. Temos que lembrar que radar pode significar vida, é o caso do seu Taniguchi ali na Higienópolis e a maioria das nossas vias que não temos radar nenhum. Centro Cívico de Londrina tem hoje feira gastronômica das 18 às 22 horas e até com música ao vivo na Praça dos Três Poderes, aberto ao público. E antes de começarmos o nosso Jornal da Manhã de hoje, a gente lamenta e registra uma nota de falecimento do senhor Ayrton Ferrarese, aos 85 anos. O Ayrton era um amigo, um incentivador, um ouvinte do Jornal da Manhã, da programação de esportes da Paiquerê. E eu, claro, conheci o Ayrton, fiquei amigo do Ayrton, em razão da sua esposa, Gleide Storti Ferrarese. A Gleide foi alta funcionária da direção do Colégio Marista durante muitos anos, tempo em que meus filhos, Carlos Alberto, a Adriana, até o André, estudaram lá. É uma figura espetacular, o atendimento dela lá, e a gente ficou muito amigo também do Ayrton, de maneira que a gente lamenta, envia a Gleide, envia aos filhos, não é, as condolências pela morte do Ayrton Ferrarese. O velório acontece na SESC a partir de agora, 7 da manhã até às 11, e o sepultamento acontecerá então às 11 horas. Repito, com muito pesar, anunciamos o falecimento do Ayrton Ferrarese. Obrigado também ontem, que me avisou o Luiz Luiz Carlos Storti, que é cunhado dele, o amigo Luiz Carlos Storti, que é cunhado também do Ayrton, a ele também as nossas condolências. Vamos então, amigos, começar aqui para você, na Paiquerê 91,7, o Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade.
7:18.
Confira com a Paiquerê.
7:18.
Prefeitura fala sobre morte de bebê e superlotação no pronto atendimento municipal.
Com as baixas temperaturas, há um aumento considerável de crianças levadas pelos seus pais para atendimento médico. E, consequentemente, ocorre um aumento da procura no pronto atendimento infantil de Londrina. Diante dessa demanda, ocorre superlotação, longas filas e muitas pessoas acabam se revoltando com a demora. Em média, o tempo de espera passa de 10 horas, segundo os pais. E os dias que ocorreram maior fluxo foram na segunda-feira, dia 18, e terça, dia 19. Por conta da morte de uma criança, após ser atendida na unidade, gerou uma pressão sobre o sistema público de saúde e causa preocupação dos pais que levam seus pequenos para receber atendimento no local. O prefeito de Londrina, Tiago Amaral, entende o problema, mas classificou a situação de grande fluxo como algo atípico, mas destaca que todos os trabalhos estão sendo feitos pelo poder público para melhorar os atendimentos.
Isso que aconteceu agora foi um ponto fora da curva, mesmo na sazonalidade. Então nós tivemos um final de semana realmente assim, sem nenhum tipo de intercorrência, nenhum tipo de problema. Chegamos na segunda-feira, né, um boom, segunda e terça-feira, um boom realmente das crianças ali, dos pais, e é claro que a gente tem que dar esse atendimento, tem que dar esse retorno. Mas foi um boom que acabou atingindo também as cidades da região, acabou atingindo também os planos de saúde, né? Então, se você fizer um comparativo do tempo de espera no filho do pai com os planos de saúde, o que nós vamos perceber é que, de fato, nós não estamos para além do plano de saúde. O plano de saúde, você paga R$2.000, está fazendo um atendimento com o mesmo tempo de espera praticamente do que nós estamos fazendo. Então, mas além disso, o que nós já fizemos foi realmente aumentar ainda mais o número de pediatras, né, o número de médicos. As medidas que já estão sendo tomadas pela Secretaria Vivim, por toda a equipe, já estão trazendo resultado. Tanto que acabei de sair, né, da minha sala, analisando os dados, e nesse exato momento nós temos 14 pessoas na fila de espera do pai. Então, realmente é um número bastante baixo, né? Ontem foi um total de 683 atendimentos. Então, de fato, as medidas já trouxeram resultado. E o compromisso que eu tenho com toda a nossa população é que o mesmo trabalho que a gente vem fazendo a cada momento, a cada dificuldade que se apresenta, é o que nós estamos fazendo agora, apresentar um plano de resposta rapidamente para reduzir esse impacto. Então, eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir trazer essa normalidade.
A Secretaria Municipal de Saúde tem adotado medidas emergenciais, incluindo reforço no número de pediatras, para tentar reduzir as filas e reorganizar o fluxo de atendimento. Segundo o prefeito de Londrina, não é algo frequente essa superlotação. Entende que as medidas adotadas contribuirão para melhorias e reforça como algo fora da curva o que aconteceu nos últimos dias.
Não é uma sequência de dias. Nós estamos falando realmente de um impacto que nós tivemos ali no início dessa semana, que foi sentido não só por Londrina, foi sentido por todas as cidades da região e foi sentido também na rede privada. Então é claro que as campanhas nossas de vacinação estão sendo feitas, todo o trabalho está sendo feito, a dedicação nossa está sendo feita, e nós vamos fazer essa análise agora, é claro, para tentar entender se teve realmente algum fator específico, não é? Ou se de fato é um ponto fora da curva. Mas, como eu disse, a gente está um ano e meio aí praticamente sem notícias de superlotação, e isso de verdade sim, é algo que deve ser destacado, que deve ser relembrado, até porque nós estávamos habituados, né, nos últimos anos, com notícias semanais de superlotação no pronto atendimento infantil. E isso agora deixou de acontecer. Então foi um dia que aconteceu, né, e a gente quer trabalhar agora para evitar que isso volte a acontecer.
O prefeito Tiago Amaral reforçou que o caso da criança de 2 meses que morreu após passar por atendimento segue sendo apurada pelas autoridades e pela Secretaria de Saúde. A certidão de óbito da bebê apontou septicemia, também conhecida como sepse, ou infecção generalizada, como causa morte da criança. A bebê, identificada como Lavine, morreu na manhã da última quarta-feira, dia 13, no Hospital Universitário de Londrina, após passar por 2 atendimentos no pronto atendimento infantil. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
7:22.
Bem, primeira posição deve ser de lamento, de solidariedade, respeito à dor dessa família pela morte da Lavine. Apenas 2 meses. Então, nossos sentimentos, nosso respeito por esse momento. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos destacar. Não queremos e não podemos ter, de forma alguma, um bebê de 2 meses morrendo por uma infecção generalizada. E, no caso agora, há sim uma investigação. É necessário que exista a investigação para apurar causas. Possíveis causas. Uma dificuldade do atendimento, um excesso de demanda na unidade ou negligência, imperícia do profissional que atendeu. Será apurado. Tudo isso será apurado. Agora, sabe-se que na saúde como um todo há muita falta de profissionais, o que causa um excesso de horas extras. Horas extras na área da saúde tem um limite, porque o profissional precisa estar integralmente capacitado e preparado do ponto de vista clínico, técnico e psicológico para prestar um bom atendimento. É o caso? Não sei, repito, haverá investigação, mas é fato que há sim uma demanda por profissionais. E muitas vezes em unidades especializadas para o atendimento infantil, como é o caso do pai, nem sempre é o pediatra que atende, às vezes é um clínico geral pela falta do profissional pediatra. Tá certo? Não, adequado é que seja um pediatra, porque é muito diferente dar um medicamento, dar um socorro para uma criança, do que dar um socorro para um adulto. É óbvio que é diferente. Então, essa falta do profissional pode ter levado a consequências maiores. É, justifica? Não, já falei do início, nada justifica, não podemos ter, temos que nos lamentar, solidarizar. Daqui para frente, haverá maior rigor? Certamente há um cuidado, há uma pressão que se joga sobre a rede nesse momento e que vai, digamos assim, dar aquela arrochada no protocolo, mas se vem demanda e se faltam profissionais, horas extras continuam nesse ritmo, mais uma hora ou outra, infelizmente, acontecem problemas. Então, que haja apuração e que não seja jogada a culpa em toda a rede de saúde. Há muitos profissionais fazendo mais até do que deveriam para cumprir escalas e espaços e atender, prestar o atendimento. E por outro lado, evidentemente que nós precisamos, e aí a responsabilidade do prefeito e da secretária Vivian, ampliar a capacidade de atendimento, especialmente, é sazonal isso, especialmente nesse momento em que a demanda pelo atendimento na saúde é maior.
É, isso é que as pessoas têm que colocar na cabeça. Aliás, por isso a vacina é importante, tomar cuidado, não é, em ambientes assim em que tem pessoas com problema, não é, de gripal. Por quê? Porque não adianta. Eu falei isso sobre Curitiba, comentei na abertura do jornal, e aqui também, mas não é apenas na saúde pública, não apenas nas UBSs, nas UPAs. Claro que tem que aumentar, mas veja bem, essa semana agora me falava, a Unimed lá tá uma loucura à espera o atendimento, o próprio Hospital Evangélico também até não dando conta agora que está com SAS. Então é um período difícil, realmente a gente tem que procurar tomar cuidado. Agora, quando vai num lugar desse, infelizmente, paciência, porque o problema é sério.
7:26.
Confira com a Paiquerê.
7:26.
Daqui a pouco no Jornal da Manhã.
Londrina não presta contas e pode não receber em 2027 os recursos do Fundeb, o Fundo da Educação Básica.
E novas regras para a contratação de consignado do INSS começam a valer.
Jornal da Manhã.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir. Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Paiquerê 91,7. Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. À venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Paiquerê 91,7.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Ângulo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o Showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Jornal da Manhã.
7:30.
Confira com a Paiquerê.
7:30.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na rua Luiz Leopoldo, no conjunto Parigô de Souza 2. Foi uma queda de moto e o SEAT está no local dando atendimento a este motoqueiro. Informação da Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
7:31.
No Jornal da Manhã, mercado financeiro. Oferecimento Sicoob Ouro Verde. Faça parte.
Ibovespa fecha com a maior alta desde o início de abril. Já dólar está em declínio. Banco do Brasil aprova 340 milhões em juros sobre capital próprio. E pouco mais de 25 milhões de contribuintes entregaram a declaração do Imposto de Renda 2026. O Ibovespa fechou com maior alta desde o início de abril, aos 1,77% de aumento, sendo 177.355 pontos, um ganho de mais de 3 mil pontos, após a indigesta queda de 1,52% um dia anterior. Esta consta, então, a maior alta desde o dia 8 de abril, quando o índice conseguiu um recorde de mais de 2,09%. Com petróleo em queda, Wall Street em alta e incerteza na política internacional, o dólar comercial terminou com menos 0,74% a cotação de ontem, embora ainda acima dos R$ 5, fechando aos R$ 5,03. Os juros futuros terminaram com baixas amplas por toda a curva, ainda na faixa dos 13% e 14%. O Banco do Brasil aprovou a distribuição antecipada de 340 milhões em juros sobre capital próprio relativos ao segundo trimestre, segundo fato relevante divulgado ainda nesta quarta-feira. O montante corresponde a 6 centavos por ação ordinária e será pago em 11 de junho, segundo o banco. Na semana passada, o Banco do Brasil já havia anunciado que o seu conselho de administração aprovou 465 milhões em JCP, em juros sobre capital próprio, relativos ainda ao primeiro trimestre. Pouco mais de 25 milhões de contribuintes entregaram a declaração do Imposto de Renda 2026. A Receita Federal atualizou os números sobre a entrega da declaração deste ano. Até amanhã da última segunda-feira, começo desta semana, os sistemas do órgão computavam cerca de 25 milhões e 300 mil documentos. Isto representa 60% do total dos 44 milhões da declaração que serão esperados até o final do prazo. Ou seja, praticamente 6 em cada 10 contribuintes que são obrigados a declarar este ano já o fizeram. Mais ou menos 19 milhões de pessoas ainda precisam acertar as contas com o Leão. Cerca de 65% das declarações enviadas até o momento têm valores a restituir e 20% precisam ainda pagar o imposto.
O maior desafio nos negócios é criar conexões. Conexões que encantam, que criam vínculos importantes. É impossível liderar o mercado sem criá-los. Depende de muita sintonia e confiança. A vida é mais bela quando há conexões que vão além.
E a gente só cresce.
Sicoob Ouro Verde. Conexões que vão além.
No Jornal da Manhã, Mercado Financeiro.
7:34.
Confira com a Paiquerê.
7:34.
Fala, povo!
Fala aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 999941110. O Jovino, ele diz o seguinte, ó, sou o Jovino aqui da Gleba. Ontem eu passei pela rua Francisco Gabriel Arruda, próximo ao Parque Ouro Verde. O pessoal estava fazendo a roçagem, mas vê, tinha dois ônibus parados de transporte desse pessoal. É muita gente aglomerada no mesmo lugar. O serviço não rende. É um atrapalhando o outro. Eles deveriam dividir esse pessoal duas ou três turmas em lugares diferentes, pois aí o serviço renderia muito mais. É só uma opinião. Porque, na verdade, não sei como funciona internamente. Mas eu vou falar para você, ô Jovino, é a mesma opinião e a mesma observação. Aliás, há muito tempo já fiz isso e é assim. Outra coisa, não tem aquela proteção quando passa aquele cortador de grama, né, que fica rodando. Eu já tive um carro atingido por uma pedra, carro novinho, tinha praticamente acabado de tirar. Foi uma vez na Leste-Oeste. E realmente, olha, o serviço... Bom, é um serviço, marca registrada, infelizmente, o que eu vou falar, mas de Londrina. Não há cuidado e isso que você falou é uma verdade. Param os ônibus na via, na Higienópolis acontece isso, no canteiro central, e às vezes um, dois ônibus, e muita gente ali para fazer o serviço. Você tem razão, mas é a tal história, né? Teria que ter uma orientação, uma fiscalização e um contrato diferente. O Júnior Lemes, ele mandou até um vídeo para cá, que ele diz o seguinte, eu passo por aqui no deslocamento para o trabalho. Está uma semana que está assim. As chuvas previstas para esse final de semana, a tendência é aumentar o tamanho. Mas vamos ouvir o som do vídeo, porque ele fala onde é. Vamos lá.
Bom dia, JB Farias. JB, esse buraco está mais uns dias que está aqui já, ó. E eu não sei de que é a responsabilidade, deve ser da Sanepar, ó. Ele tá meio fundo, ó. Tá bem? Tá, o vizinho que cercou aqui pra evitar acidente. É aqui na rua Mossoró com Paraíba. Rua Mossoró com Paraíba. Certo? Essa é a Mossoró. É o Júnior que tá falando, Júnior Lemes.
Valeu, valeu, valeu. Obrigado, Júnior. Eu não sei, eu vou mandar para a Sanepar, mas não sei, eu estou vendo aqui pelo vídeo, porque normalmente a Sanepar, quando é um buraco desse tamanho assim aberto, ela coloca uma placa, não é? realmente na calçada, não sei. Vou tentar, vou mandar para a Sanepar. O Alberto Anami, JB, a Higienópolis não há sincronização de sinais. Pode ser que o pedestre passou uma das pistas e a outra estava fechada. Ele disse que já enviou essa sugestão para Londrina ON e a resposta não é com eles. Alberto, olha, modéstia à parte, eu conheço bem a Higienópolis. Há mais de 50 anos, eu passo pelo menos 3 vezes por dia na Higienópolis. Conheço tudo, a velocidade que tem que ir, como é que é. E realmente você não passa na Higienópolis inteira com a sincronização. Mas, veja, quando eu subo a Tupi e tem o semáforo da Tupi com a Higienópolis, quando eu espero o semáforo e logo que abre eu entro à direita, se eu for a 50 por hora, eu passo a Pio 12, passo a Piauí, passo a Pará e paro na Goiás. É isso. Se adiantar um pouquinho, por isso que eu achei que esse... Bom, mas se bem que a 105 por hora, isso jamais. Eu, às vezes, também estou a 50, 52, aumento um pouquinho para passar também a Goiás. Mas vou parar na Espírito Santo. Uma vez você para na Higienópolis, não dá para passar, mas não é mal sinalizado ali e é mais ou menos sincronizado, é normal. É que alguém, não é claro, cria, se excede na velocidade. Agora, o duro da Higienópolis é depois da JK, que ele é uma baderna, eu já falei. Ah, não tem CMTU, não tem o IPU para estudar aquilo. Caminhão, ontem um baita de um caminhão, aí anteontem foi uma perua, acho que do choque, para virar, e foi virar na Higienópolis, e parou com a parte traseira, praticamente eliminando uma pista. E aí dá um congestionamento. A Higienópolis, dali para baixo, é uma vergonha o trânsito e ninguém faz nada. Ouvinte, mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, bom dia aos ouvintes da Rádio Paiquerê, que é dos motores de aplicativo. JB, acompanhando aí o prefeito falando, acompanhando a situação do pai, hoje exatamente às 2:03 da manhã, eu estava no pai pegando uma passageira, ela estava com o filho com febre. Ela tinha chegado há uns 15 minutos antes e a criança estava com febre, uma criança por volta de uns 5 anos, e ela estava desistindo do atendimento de tamanha demanda que estava no pai. Ela pesquisou e viu que ainda tinha mães com criança das 6 da tarde, era 2 da manhã e ainda não tinha sido atendida. Aí ela resolveu ir para casa, medicar a criança e voltar por volta de 4, 5 horas da manhã. Então, assim, realmente está acontecendo uma situação aí de sobrelotamento, aí está muito lotado o pai lá. Bom dia a todos.
Valeu, muito obrigado, Edson. Realmente, olha, esses fatos estão acontecendo, aquilo que eu falei. Olha só, a situação é muito complicada, é muito difícil. O Bruno Fernandes, ninguém mais usa o álcool. Ele diz aqui, é o álcool gel, mesmo que tenha alguém gripado no ambiente. A pandemia nos ensinou, só que o povo esquece. Só que mais importante para quem está gripado é utilizar máscara do que o álcool gel, não é, Bruno? Mas, de qualquer maneira, está aí a opinião do ouvinte. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Ô JB, esse buraco, ele abriu sozinho, acho que cedeu a calçada, porque tem tubulação embaixo. Então, eu acho que vazou alguma coisa, que vazou água, vazou lá, foi a terra, foi desfazendo, foi descendo. E não foi feito por ninguém, não. Isso, ele apareceu, esse buraco. Ele apareceu do nada, entendeu? Por isso que eu acho que seria responsável, não sei, né? Deve ser da Sanepar, né? Mas enfim, Tá aí. Bom dia a vocês, um bom trabalho.
Valeu, um abraço. Bom, se a calçada é do proprietário, não é? De qualquer maneira, vamos enviar. Talvez eu vou mandar para a Secretaria de Obras lá, quem sabe eles pedem para alguém, ou a CMTU aí, no caso da calçada, não é? Para dar uma chegada lá, para ver realmente o que aconteceu. Muito obrigado, Júnior, um abraço. E mais um ouvinte para terminar, mandando um áudio para cá.
Bom dia a todos do Jornal da Manhã. Parabéns, JB, pelo seu comentário sobre os radares. Aqui na Zona Sul, tem até os ônibus da Londres Sul estão furando o sinal aqui no, na Guilherme de Almeida. É uma festa, ninguém está respeitando nada. É o Beiro Boberg da Zona Sul.
Valeu, valeu, um abraço. Olha, isso há uma discussão. Realmente aos que são favoráveis, mais ou menos igual o Neymar na seleção, né? Virou loucura. E radar é assim. Eu vi ontem, eu sei, Fiore é contra, o Rodrigo Linhares é contra. Agora eu digo com sinceridade e modéstia à parte, eu conheço um pouco das grandes cidades do mundo. Radar é para todo lugar, as grandes cidades, você fugiu da velocidade, você é multado. E ninguém vai te falar nada, tá lá o radar. Isso evita acidente, evita morte, evita alta velocidade. Ah não, mas é a indústria da multa. Exatamente. Ande dentro da velocidade que não vai acontecer. Por exemplo, esse caso da Higienópolis. Se ele tivesse a 50 por hora, mas jamais. E hoje até o Reinaldo falou uma coisa e eu também concordo. Ele viu que o sinal não estava verde para ele, não é? O que estava verde para a rodovia, o seu Taniguchi. Mas dá tempo de passar. Às vezes a gente faz isso. Ah, dá tempo, não vem ninguém. Agora, 105 por hora, um senhor de 85 anos demora para passar. Olha, quem viu, né, a imagem, foi uma coisa maluca. Olha, 105 por hora na Higienópolis, olha, me desculpe. Agora, é o que eu digo. Vamos espalhar, vamos sim. Aí, não, porque... Aliás, nós tínhamos um candidato a prefeito que disse que ia tirar todos os radares. Isso é uma coisa ridícula, absurda. Radar é vida. Radar salva vidas. É isso que é importante. O resto é o resto. Você vai ser multado? Não tem problema, mas salvou uma vida. O radar é importante. No Hospital Unimed Londrina, cada número tem significado. Os 29 mil metros quadrados de estrutura moderna foram planejados para acolher com conforto, tecnologia e segurança. Os 150 leitos refletem nossa capacidade de cuidar e cada profissional da nossa equipe representa dedicação e excelência. Aqui, tecnologia de ponta e atenção humana caminham juntas. O Hospital Unimed nasce como um marco para Londrina e como uma extensão do compromisso que assumimos todos os dias. Cuidar de vidas com responsabilidade, empatia e qualidade. O extraordinário chegou. Hospital Unimed Londrina. Seu hospital, nosso cuidado.
7h46.
Confira com a Paiquerê.
7h46.
Daqui a pouco o esporte por aqui. E o seu destaque, Fabinho Fernandes.
Próximo adversário do Londrina perde em casa pela semifinal da Copa do Nordeste.
Jornal da Manhã. E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número um do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê 91,7.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta a sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Paiquerê 91,7.
Cia do Impermeabilizante, a linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua obra. Chumbadores, adesivos, colas estruturais e selantes para construção. Cia do Impermeabilizante, fone 33450440 na Quintino, 1146, Londrina.
Jornal da Manhã.
7:49.
Confira com a Paiquerê.
7:49.
Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Os brasileiros em campo ontem pela Libertadores. No Maracanã, o Flamengo venceu o Estudiantes da Argentina por 1-0. Gol de Pedro. Com a vitória, o Flamengo está matematicamente classificado para a próxima fase. Lidera seu grupo com 10 pontos. No Allianz Parque, o Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño do Paraguai por 1-0. Gol de Verrete. O Palmeiras ainda não está classificado para a sequência da Libertadores. O Palmeiras está na segunda colocação do seu grupo com 8 pontos. O Cerro Porteño lidera com 10. Hoje jogam pela Libertadores às 21:30 em Montevidéu, no Uruguai, Peñarol e Corinthians. Jogo com transmissão da Paiquerê logo após o Paiquerê Esporte Total. Pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, ontem na Vila Belmiro, Santos empatou com o San Lorenzo da Argentina por 2-2. O Peixe já está eliminado. É o lanterna do grupo D com 4 pontos. Em Assunção, o Olímpia venceu o Vasco da Gama por 3-1. O Vasco é o segundo colocado do seu grupo com 7 pontos. Em Assunção, no Paraguai, o Independente Petroleiro da Bolívia perdeu para o Botafogo por 3-0. O Botafogo lidera o grupo E com 13 pontos. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Palestino do Chile por 2-0. O Grêmio está na segunda colocação do seu grupo com 10 pontos. E em Buenos Aires, o River Plate empatou com o Bragantino por 1-1. O Bragantino está na segunda posição do grupo H com 7 pontos. Um brasileiro em campo hoje pela Copa Sul-Americana. Às 19:00 em Belo Horizonte, tem Atlético Mineiro e Cienciano do Peru. Jogos de ida ontem pelas semifinais da Copa Sul-Sudeste em Novo Horizonte. O Novo Horizontino perdeu para Chapecoense por 2-0 e em Volta Redonda, o Volta Redonda empatou com o Avaí por 2-2. Semifinais da Copa do Nordeste, jogos de ida ontem em Salvador. O Vitória da Bahia goleou o ABC de Natal por 6-2 e em Fortaleza, o Fortaleza, que é o próximo adversário do Londrina, perdeu para o Sport Recife por 2-1. Perotti, duas vezes para o Sport, Luiz Fernando fez para o Fortaleza. Agora aqui no Jornal da Manhã, as informações do Londrina Esporte Clube com o repórter Reinaldo Furlan.
Londrina Esporte Clube. O elenco do Londrina realiza agora de manhã mais um treinamento sob o comando do técnico Rogério Micali, que deve começar a definir a equipe para o jogo difícil no próximo sábado contra o Fortaleza, lá no Ceará. A delegação embarca para o Nordeste Brasileiro hoje no início da tarde. Para a partida contra o Fortaleza, o treinador terá que encontrar o substituto do atual capitão da equipe, Lucas Marques, que fica fora do jogo por causa do cartão vermelho diante da Ponte Preta. André Cardoso, João Tavares e até mesmo Chumbinho, os três jogadores, brigam por uma vaga no time considerado titular. No sistema defensivo, Iago Lincoln, que vinha sendo titular, volta a ficar à disposição depois de cumprir a suspensão automática. Porém, enfrenta uma forte concorrência. O garoto Caio, que voltou ao time contra a Ponte Preta, e Gabriel Lacerda, mais experiente, jogaram bem em Campinas e poderão ser mantidos entre os titulares. Depois de 9 meses afastados, recuperando de uma lesão com cirurgia no joelho, o garoto Caio fez ótima apresentação em Campinas na vitória sobre a Ponte Preta. Ao microfone da Paiquerê, ele comemorou o momento importante na sua carreira.
Cara, foi uma felicidade imensa, né? 9 meses sem atuar, 9 meses sem fazer o que eu mais amo. Foi uma sensação inexplicável, inexplicável mesmo, quando o apito inicial e o apito final.
É, e deu pra gente sentir que você tava muito à vontade no jogo, né? Foi uma atuação como se fosse aquele Caio lá de julho de 2025, né?
Cara, foi muito tempo, né? 9 meses de trabalho, 9 meses de recuperação, e agradecer, igual eu falei lá nas outras entrevistas, agradecer ao DM do Londrina e todo mundo que me deu esse suporte. Esse tempo foi primordial.
No jogo contra o Fortaleza, o elenco alvo-celeste vai reencontrar Maurício Mucuri, que pertence ao Londrina e está emprestado ao time cearense. Com o Londrina Esporte Clube, Reinaldo Furlan.
Obrigado, Reinaldo. A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B já começa amanhã, às 19h, em Recife, tem Náutico e Cuiabá. No sábado, às 16h, em Novo Horizonte, tem Novo Horizonte e Ceará, às 18h30, em Fortaleza, com transmissão da Paiquerê, tem Fortaleza e Londrina, e às 20h30, em Caxias do Sul, o Juventude joga contra o Sport. O Londrina é o 18º colocado com 8 pontos e joga no próximo sábado contra o Fortaleza, que é o 5º colocado com 15 pontos conquistados até aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Mais informações do esporte ao longo da programação e todos os detalhes do Tubarão, da Libertadores e da Copa Sul-Americana ao meio-dia no Bate-Bola.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora. Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
7:55.
Confira com a 91,7.
7:55.
Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na rua Leontina Conceição Gaion, em troncamento com a Roberto Koch, no conjunto Hernani Moura Lima. Atenção, motorista aí trafegando pela Roberto Koch ou pela Leontina Conceição Gaion, tem um acidente nesse entroncamento. Informação na Paiquerê 91,7, Manuel Osvaldo.
7:56.
Londrina não presta contas e pode não receber em 2027 recursos do Fundeb.
O alerta foi emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná por falhas na transmissão de informações obrigatórias ao governo federal. O levantamento do fundo, com base na situação registrada já no mês de abril de 2026, aponta que Londrina está em desacordo com o artigo 38 da lei que regulamenta o Fundeb. Segundo este apontamento, então, o município não transmitiu ao CIOP, que é o sistema utilizado pelo governo federal para acompanhar investimentos, os dados da educação referente ao exercício de 2025. O sistema CIOP também acompanha a prestação de contas e o cumprimento das exigências legais relacionadas aos recursos educacionais. A legislação estabelece que o envio das informações é condição obrigatória para recebimento do complemento da União, ou seja, o Fundeb, para o ano que vem. Além de Londrina, outros municípios paranaenses também receberam a mesma orientação do Tribunal de Contas. Todos foram orientados pelo Tribunal a regularizar as pendências até 31 de agosto deste ano. O alerta também foi encaminhado aos Conselhos Municipais de Educação e de Acompanhamento do Controle Social do Fundeb, numa tentativa de ampliar o controle sobre esta situação. Nós entramos em contato com o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb de Londrina, que já recebeu essa notificação e acompanha o caso. Nós gostaríamos de saber o motivo da Secretaria não transmitir dados ao sistema. Segundo a presidente do Conselho, Desi Reis Cavalcante, a prestação de contas do Fundeb referente a 2025 ainda não foi totalmente aprovada, por divergências na utilização de recursos. A presidente do Conselho não pôde falar conosco por motivos de saúde, ela está afônica, mas passou as informações referentes ao caso. Segundo o Conselho de Acompanhamento do Fundeb de Londrina, a Secretaria Municipal de Educação utilizou no ano de 2025 cerca de 31 milhões do fundo em pagamentos considerados incompatíveis com as finalidades previstas pela legislação federal. Diante disso, a comissão do Conselho realizou diversos despachos à Secretaria Municipal de Educação ao longo do ano, mês a mês, solicitando adequações e esclarecimentos sobre a aplicação irregular desses recursos. Após as notificações, o próprio Conselho solicitou então uma reunião com o Tribunal de Contas do Estado para obter orientações sobre a finalização deste processo de prestação de contas do sexto bimestre de 2025, então irregular. Em abril deste ano, foi realizada uma reunião com a presença do secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcos Rambalducci, o controlador-geral do município, Guilherme Santos, e a secretária municipal de Educação, Tatiane Araújo. De acordo com o registro da ata desta reunião, foi encaminhada a partir deste encontro que o município se comprometesse a realizar uma espécie de reposição dos valores apontados. No caso do fundo, não dá para se repor este valor. Então, o município iria utilizar recursos livres para compensar gradualmente os 31 milhões e reequilibrar a situação do Fundeb. Segundo o Conselho do Fundeb, ainda não foi até este momento apresentada nenhuma comprovação destes pagamentos, que conforme o acordo firmado, deveriam ter sido realizados ainda no primeiro bimestre deste ano. Nós entramos em contato com a secretária municipal de Educação, Tatiane Araújo, que por divergências de agenda não conseguiu falar conosco, mas nós temos já uma entrevista com a secretária agendada para hoje às 11:30 da manhã no Paiquerê Rádio Opinião. Na situação, nós vamos conversar e pedir explicações sobre o motivo deste gasto de uma forma divergente dos 31 milhões e como agora o município prevê repor este valor ao próprio Fundeb dentro do município, que é um recurso que todos os meses é gasto com educação básica dentro da Secretaria Municipal de Educação.
Na Paiquerê, 7:59.
Vixe Maria, que coisa, hein?
Edson. Sério, sério.
Bom, na realidade, nós ontem falávamos aquele problema do Pix também, que o tribunal, o TSE... chamou atenção, não é? Porque não houve uma explicação de como utilizar o dinheiro, mas era uma porcaria para Londrina, 500 mil reais, se bem que lá é a utilização, mas aqui da mesma forma, se tiver que devolver 31 milhões de reais do jeito que está a prefeitura...
Não brinca.
Eu acho, Edson, vamos ter que aguardar, não é? A secretária, o que ela vai fazer, qual é a situação, porque é algo preocupante, né?
Olha, eu espero que haja, e aposto nisso, espero mesmo que haja uma explicação para a situação e que ao final não tenhamos esta perda que seria terrível para o orçamento e especificamente para uma área que é a nossa área da educação. Então, eu aposto que tem uma explicação, JB, porque não é possível, entre tantos problemas que nós temos, não prestar conta de algo que é rotina, né? Dentro da gestão, da administração pública, que são recursos do Fundeb. Então, assim, vamos aguardar, como você diz, para evitar cometer aqui uma injustiça, mas por enquanto eu estou preocupado.
É verdade, eu acho que preocupa, porque se houve o problema de má utilização ou de utilização fora das definições, determinações obrigatórias do Fundeb, é claro, por isso é que se fala em devolver os valores. Então, puxa, e para o próximo ano? Bom, eu acho que vamos aguardar, você está convidado a nos acompanhar no Paiquerê Rádio Opinião. Vamos ter a palavra da secretária de Educação.
8:01.
Confira com a Paiquerê.
8:01.
Estamos com 15 graus.
O que você busca? Conhecer para decidir? Para quê? Atrair? Lançar? Fortalecer a sua marca? A resposta está aqui. O Instituto Multicultural oferece soluções estruturadas de pesquisa de mercado, marketing e política, entre outras. Informação é poder. Colocamos toda a nossa experiência em busca da melhor resposta do seu problema. Instituto Multicultural. Credibilidade, competência e confiança. Informações pelo WhatsApp 43 99981 1313.
Jornal da Manhã.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43 33 75 7474.
Unifil. Você já decidiu.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
Paiquerê 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
IADEA, o seu novo jeito de rodar a cidade, sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$ 1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
8:05.
Confira com a Paiquerê.
8:05.
Secretaria de Educação lança projeto em torno das escolas.
A Prefeitura de Londrina lançou um projeto voltado à melhoria do entorno das escolas municipais, com foco na segurança e na qualidade do acesso dos alunos às unidades escolares. O programa Em Torno das Escolas, como será chamado, envolve um diagnóstico realizado em parceria com diretores das escolas e visitas às comunidades para identificar necessidade de melhorias, sejam em calçadas, iluminação pública, rotas de acesso e demais intervenções estruturais. Segundo a secretária de Educação, Tatiana Araújo, o trabalho reúne diversas secretarias e órgãos envolvidos na infraestrutura da cidade, como, por exemplo, a Secretaria de Obras, a CMTU, o IPU, a Londrina Iluminação, além de outros prestadores de serviços que atuam conforme as demandas apresentadas por unidade escolar.
É uma iniciativa da educação, a prefeitura, junto com todas as secretarias, toda a parte da estrutura, obras, CMTU, IPU, Londrina Iluminação, todos que prestam serviços para esse entorno, estão sendo acionados conforme as demandas vão sendo surgidas de acordo com a necessidade desse diagnóstico das escolas. Então, com certeza, aí vai ser feito grandes ações. Já estamos começando com ações pontuais em 42 unidades já de limpeza do entorno dessas unidades, para exatamente dar mais segurança aí para o cidadão, para quem utiliza esse serviço escolar.
As primeiras ações já começaram em 42 escolas, como serviços de limpeza e zeladoria no entorno, buscando assim garantir mais segurança para estudantes, pais e toda a comunidade escolar. Ao todo, o município conta com 121 unidades de ensino e a expectativa é ampliar os serviços gradativamente, seguindo um cronograma de execução. Um dos objetivos do projeto é assegurar um ambiente mais seguro e organizado para que as crianças possam chegar às escolas com tranquilidade, incluindo melhorias relacionadas ao trânsito e à infraestrutura urbana no entorno das unidades.
É garantir a segurança, garantir a zeladoria.